não podem ser agredidas, pelo amor de Deus. Espero que a corregedoria seja dura com esses policiais que agiram dessa forma. A maioria não age assim, não. Isso é 1%, né, que destoa aí da corporação. E esses aí precisam ser punidos. Olha, Salvador recebe o campeonato estadual de quadrilhas juninas com 60 grupos, viu? Com 60 grupos. É um número grande aí de quadrilhas juninas que se apresentam a partir de amanhã.
A tradição nordestina vai tomar conta do subúrbio ferroviário de Salvador entre os dias 10 e 14 de junho, com a realização do Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas da Bahia. O evento acontece na Praça da Revolução, no bairro de Periperi, e reunirá 60 quadrilhas juninas de diversas regiões do estado. As apresentações serão realizadas diariamente, das 10 horas da manhã às 9 horas da noite, em uma grande celebração da cultura popular nordestina. O campeonato tem como objetivo fortalecer e valorizar as quadrilhas juninas, reconhecidas como importantes manifestações culturais e patrimônio brasileiro. A competição será dividida em 3 grupos, definidos de acordo com o desempenho das equipes em edições anteriores. Entre os dias 10 e 12 de junho, 39 quadrilhas disputarão as melhores colocações da categoria de acesso. Ao final das apresentações, serão conhecidas as 5 melhores classificadas. A campeã, a vice-campeã e a terceira colocada garantirão vaga no grupo semi-especial de 2027. No dia 13 de junho, 10 quadrilhas do grupo semi-especial entrarão na arena em busca de uma vaga na elite da competição. As 2 melhores colocadas conquistarão acesso ao grupo especial do próximo ano. O encerramento acontece no dia 14 de junho, quando as 10 principais quadrilhas juninas da Bahia disputarão o título estadual. A campeã representará o estado no concurso nacional de quadrilhas juninas e também no festival regional. Já a vice-campeã garantirá vaga no tradicional concurso regional do Nordeste, conhecido como Nordestão. Além da disputa, o evento promove o intercâmbio cultural entre os grupos, incentiva a preservação das tradições juninas e movimenta a economia criativa, gerando oportunidades para costureiras, artesãos, músicos, cenógrafos e diversos profissionais envolvidos na produção dos espetáculos. Com figurinos coloridos, coreografias elaboradas, música, teatro e muita emoção, as quadrilhas juninas mantêm viva uma das mais importantes tradições culturais do Nordeste brasileiro. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar, acorda, acorda pra vida.
Então tá aí, né? Vamos participar e assistir essas apresentações. Seu Armando, chegando ao final do nosso Acorda pra Vida, a gente volta amanhã, hein?
Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Um abraço, Marquinhos. Na sequência, Expresso do Dia, com minha amiga Carla Araújo e Matheus Pastore.
Acorda pra vida.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as mais lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela. Wall Street, Torre A, sala 1520.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma,
com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM conectada em você.
Está no ar Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia. 8686 na Cardeal FM 106.1. Hoje é terça-feira, dia 9 de junho de 2026. Eu sou Carla Araújo, o Expresso do Dia está no ar com as principais notícias da manhã, informação direta com credibilidade e serviço. O que importa para você começar o dia bem informado? Bom dia a todos, bom dia meu parceiro de bancada, bom dia Mateus Pastore.
Olá, bom dia você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1, bom dia a Carla Araújo e bom dia ao nosso amigo de sempre, bom dia Marquinhos Santiago.
Bom dia Mateus Pastore, bom dia Carla Araújo.
Alto e claro, eu sou Mateus Pastore e ao longo da próxima hora você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando que você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. Você pode baixar aí no seu celular, é gratuito para sistemas Android e iOS.
Ou pode nos acompanhar pela nossa transmissão simultânea do YouTube Cardeal FM.
Ou nas nossas redes sociais, arroba Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e arroba Mateus Pastore, Mateus com H e Pastore com I. Dito isso, Mateus Santiago, vamos aos destaques desta terça-feira.
Expresso do Dia. Expresso do Dia.
Ministério da Saúde suspende vacina da dengue do Butantan após casos graves sob investigação.
Avião com ACM Neto, Ângelo Coronel e João Roma e aliados apresenta despressurização, perde altitude e faz manobra de emergência.
Ministério Público Federal investiga empresa ligada à família Vorcaro por suspeita de crime ambiental em Arraial da Ajuda.
Justiça manda indígenas Pataxó deixarem área em Porto Seguro e a tensão cresce no extremo sul da Bahia.
Salvador registra em uma semana quase toda a chuva esperada para o mês de junho.
Traficante tenta esconder cocaína dentro de bombinha de asma e acaba preso em Feira de Santana.
Ibiquitá pode ganhar o título oficial de capital do cuscuz da Bahia.
Candidato apoiado por Gustavo Petro reconhece derrota e encerra impasse eleitoral na Colômbia.
Mas a primeira parada do nosso Expresso Marquinhos Santiago, você sabe, é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
Avião que transportava o ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, do União Brasil, precisou retornar à capital baiana após apresentar um problema técnico durante o voo nesta segunda-feira. A aeronave sofreu uma despressurização e perdeu altitude nas proximidades de Brumado, no sudoeste do estado. Além de ACM Neto, estavam a bordo o senador Ângelo Coronel, o pré-candidato ao Senado João Roma e o deputado estadual Nelson Leal. Ninguém ficou ferido. O grupo seguia para compromissos políticos na cidade de Livramento de Nossa Senhora, mas a aeronave retornou para Salvador por segurança. É, a gente está dando aqui essa notícia, obviamente, por conta dos passageiros né, que eram passageiros aí de peso, e se acontecesse qualquer coisa com essa aeronave, ia ser um furtunço, como se diz na Bahia, não é não, Carla Araújo?
Ia ser, assim, além, claro, da perda, seria uma reviravolta eleitoral muito grande, né? Ainda bem que tudo aconteceu, assim, da melhor forma, né? Eles posaram, estão bem, ainda bem.
A Semi Neto, que deve vir aqui no Expresso do Dia, nas próximas semanas, ele já está sendo convidado. E, enfim, nós ficamos felizes, né, que ninguém tenha ficado ferido.
O Ministério Público Federal na Bahia abriu um inquérito para investigar a empresa Milo Investimentos S.A. por suspeitas de irregularidades e possíveis crimes ambientais na construção do Beach Club Erê Praia Lounge, em Arraial da Ajuda, no distrito de Porto Seguro. A empresa está registrada em nome do empresário Henrique Moura Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. A apuração envolve intervenções em área de restinga, considerada de preservação ambiental, e a possível ausência de autorizações exigidas por órgãos federais. O procurador da República, Fernando Zelada, determinou que os responsáveis regularizem a situação do imóvel junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e à Secretaria do Patrimônio da União. A obra já havia sido embargada pelo IFAM em janeiro deste ano. O órgão apontou que o empreendimento está inserido em uma área tombada do conjunto arquitetônico e paisagístico de Porto Seguro, onde qualquer intervenção depende de autorização prévia. Mesmo após o embargo, o espaço segue funcionando e comercializando reservas para eventos e transmissões de jogos da Copa do Mundo. O imóvel também aparece entre os bens apreendidos por medidas judiciais relacionadas à Operação Compliance Zero, investigação da Polícia Federal sobre supostas fraudes financeiras envolvendo o antigo controle do Banco Master. Já é antigo, hein?
E é impressionante a extensão, até onde vai Daniel Vorcaro, né? Daniel Vorcaro está em todo lugar, em todos os níveis, em todos os setores, em todos os estados. É impressionante, realmente, o quanto mais se investiga, mais se encontra, assim, nunca termina, né?
Conexões de tipos muito diferentes, né? Em diferentes segmentos, né?
É para a gente ter uma ideia do quanto o banqueiro, né, tem que fazer esse... Lógico que nem todo banqueiro é corrupto e movimentou um esquema bilionário que quase quebrou aí grande parte do Brasil, mas... Você vê que há ligações desde os ministros do STF até políticos, até empresários, setores,
Cardeal FM. Conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Matheus Pastore.
Carla Araújo.
A hora certa são 8h15 na Bahia, 8h15, 11 e foi preso por tráfico de drogas depois de ser flagrado transportando porções de cocaína escondidas dentro de uma bombinha usada para tratamento de asma. É isso mesmo que você ouviu, e eu fiquei surpreso aqui por onde esse homem colocou essa droga. O caso aconteceu em Feira de Santana. A abordagem aconteceu durante uma ação da Polícia Militar na região da Rua Nova, um dos pontos monitorados pelas forças de segurança no município. Segundo a polícia, os agentes perceberam a atitude suspeita do homem e realizaram a revista. Durante a inspeção, encontraram a droga escondida dentro do dispositivo inalador. Além da cocaína, outros materiais ligados ao tráfico também foram apreendidos. O suspeito foi conduzido para uma delegacia da cidade, onde o caso foi registrado. É uma perspicácia, né, dos policiais revistar até a bombinha de asma. Onde não dá nem para onde é que esse homem colocou essa. É porque é cocaína, né? Cocaína é mais.
É porque ali dentro do inalador fica, né?
Ele não deve ter posto o medicamento em si, né?
Ou mas é muita artimanha.
É. É
pensar no local e colocar ali naquele lugar. E também
a criatividade dele, uma criatividade usada para um fim infeliz e perspicácia dos policiais.
É isso. Como é que eles. Essa atitude é suspeita, né? Assim, acho que fica piscando.
É, fica na cara da pessoa, do tipo, não venha não que você vai encontrar.
A Justiça Federal determinou que indígenas da etnia Papaxó deixem uma área da terra indígena Aldeia Velha, em Porto Seguro, no sul da Bahia. A decisão estabelece um prazo de 60 dias para desocupação voluntária da área de 1.275 hectares e prevê o uso de força policial, caso a ordem não seja cumprida. A medida, né, envolve uma disputa judicial relacionada à Fazenda Santo Amaro, sobreposta ao território homologado por usufruto dos indígenas. A determinação levou cerca de 500 indígenas a realizarem protestos na rodovia que dá acesso à balsa utilizada para chegar ao distrito de Arraial da Ajuda. A terra indígena Aldeia Velha foi homologada pelo governo federal em 2024 e abriga mais de 250 famílias Pataxó que vivem na região. O Ministério dos Povos Indígenas informou que acompanha o caso e acionou a Advocacia Geral da União, a FUNAI, e outros órgãos federais para tentar reverter a decisão e garantir os direitos territoriais da comunidade. O extremo sul da Bahia é uma das regiões com maior histórico de conflitos fundiários envolvendo comunidades tradicionais e propriedades rurais, infelizmente.
Inclusive, já foi aí alvo da Força Nacional de Segurança, da Polícia Federal, realmente preocupante o que acontece ali no extremo sul da Bahia. Nacional, e que quando estava lá, foi atingida por tiros deflagrados por fazendeiros ou por indígenas, não se sabe ao certo. Então é muito preocupante o que acontece aí nesse extremo sul da Bahia, entre os indígenas e os fazendeiros, porque os indígenas alegam que a terra é deles, os fazendeiros dizem que não, e fica toda essa questão. Realmente a FUNAI precisa estar ali muito presente para fazer essa intermediação, porque é algo que pode sair uma tragédia, como já saiu, né? Como já saiu em algumas ocasiões em que houve mortes por lá. A Secretaria da Segurança Pública da Bahia divulgou ontem um balanço apontando queda nos principais indicadores de violência no estado. Segundo os dados da pasta, o primeiro trimestre deste ano registrou redução de 22% nas mortes violentas, passando de 1.109 casos no mesmo período do ano passado para 864 ocorrências neste ano. A queda também foi observada em Salvador, com redução de 29% dos casos na região metropolitana, com 18,5% no interior, na verdade, 18,5% na região metropolitana, 20,6% no interior e 29% em Salvador, a redução, segundo a Secretaria da Segurança Pública. O levantamento mostra ainda a apreensão de 1.994 armas de fogo, muita coisa, entre janeiro e março, uma média de 22 armas retiradas de circulação por dia, incluindo 24 fuzis. Isso aí, só reforçando, são dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, dados oficiais.
Lembrando que na semana passada nós recebemos aqui o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Magalhães, e ele, o coronel, chegou a falar sobre isso, né, sobre o trabalho para a redução desses índices, e é importante que isso seja divulgado, porque por mais que seja feito, né, a nossa sensação, mesmo quando acontece um pequeno caso, um incidente de violência, é de que a sensação é maior, de repente, do que é o cenário. Então, é importante que as forças de segurança divulguem o que estão fazendo, inclusive punições de policiais, para que não fique essa imagem de impunidade ou de que o crime está sendo maior do que a nossa segurança, né? Salvador registrou em apenas uma semana quase 90% de toda a chuva prevista para o mês de junho. De acordo com dados da Defesa Civil, entre o primeiro e o sétimo dia deste mês foram acumulados cerca de 269 milímetros de chuva na capital. Volume muito próximo à média histórica esperada para o período, que é de aproximadamente 302 milímetros. Os maiores acumulados foram observados em bairros como Águas Claras, Cajazeiras e São Marcos. Apesar da redução da intensidade das precipitações em alguns momentos, como hoje, por exemplo, hoje amanheceu o sol, os órgãos de monitoramento seguem alerta por causa do solo encharcado, condição que aumenta o risco de deslizamentos, mesmo em períodos com menor volume de chuva. As autoridades recomendam atenção especial aos moradores de áreas de encosta e locais com histórico de ocorrências durante o outono e inverno. Então, assim, você fique de olho mesmo, embora hoje esteja um tempo mais firme.
Hoje, né? Aqui está um sol de brigadeiro, os passarinhos estão cantando, nem parece que foi um dilúvio há um tempo atrás.
Mas o solo continua encharcado e aí você continua tendo cuidado, né, com a sua casa, se você mora em um local que tenha risco, preste atenção nos sinais, qualquer coisa, ligue para a Defesa Civil, para o Corpo de Bombeiros.
A cidade de Ibititá, no centro-norte da Bahia, pode se tornar oficialmente ao do cuscuz no estado. Um projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Pedro Tavares está em tramitação na Assembleia Legislativa e propõe conceder ao município o título em reconhecimento à forte tradição cultural e econômica ligada ao alimento. A proposta também prevê que o tradicional Festival do Cuscuz, realizado anualmente no mês de maio, seja reconhecido como manifestação cultural e de interesse social e turístico. O evento reúne degustações em uma cuscuzeira gigante, apresentações culturais, concursos gastronômicos e exposições de produtos. Ibititá já é conhecida popularmente como a capital do cuscuz, graças à relação histórica do município com a produção de milho e com a valorização do prato. Se aprovado pelos deputados estaduais, o texto seguirá para análise do governador, que poderá sancionar ou vetar a proposta. O reconhecimento teria alcance estadual e reforçaria a identidade cultural e o potencial turístico de Ibititá. Você que gosta de cuscuz, Carla Araújo.
Eu gosto muito de cuscuz e tomara que Ibititá ganhe aí esse título. Já que já tem essa tradição, né? Eu acho delícia demais.
A hora certa são 8h24. 8h24 na Bahia. E já que nós estamos falando do interior do estado, vamos saber de mais notícias de lá. Vamos falar com Ari Moura, que traz informações diretas de que é a Terra do Sol, a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore, todos que estão nos ouvindo aqui pela Cardeal FM 106.1, programa Expresso do Dia. Estamos chegando aqui direto da redação da Agência M de Notícias Limitada aqui em Jequié, Bahia, aqui no bairro São Luís, Jequié que amanhece com tempo parcialmente coberto, céu parcialmente coberto, tempo um pouco nublado. Pela madrugada, aquele frio, eu sei que vocês ontem comentaram e estranharam, é realmente, a cidade só é uma cidade quente, isso é, a temperatura normal aqui é 30 graus, 33, 34, e no verão chega até mais. Mas chega agora, se aproximando do inverno, para a próxima semana, né? O inverno começa, estamos terminando aí o outono. Esse ano, com certeza, Carla e Matheus, a temperatura aqui caiu muito, e a gente estranha. Teve na zona rural, na zona da mata, que a temperatura chegou a 14 graus. Ontem aqui deu 16. Agora, na madrugada de hoje, chegou a 18, 19, e agora já começa a melhorar, chegando a 25, 26 graus. É a temperatura aqui em Jequié, a temperatura de festa, de alegria. Mês de junho, Jequié realmente toma um novo ânimo. A cidade, o centro comercial já está bastante ornamentado, já está sendo concluído aí pela Prefeitura Municipal. A ornamentação ficou muito bonita, as banderolas, Avenida Rio Branco, Carla, a Rua 2 de Julho, a Rua Silva Jardim, Rua da Itália, Rua Félix Gaspar, Rua Avenida Alves Pereira. A Praça da Bandeira começou a se instalar o palco, um palco monstruoso, viu? Muito grande, e também um camarote. Aí o pessoal, os comerciantes reclamam muito essa situação. Mas, de qualquer forma, né, todos têm que entender que é o período de festas, né? E sempre na esperança de que o aquecimento na economia, que realmente haja mais vendas nesse mês de junho, isso é o que espera os lojistas, os comerciantes aqui na cidade de Jequié. Portanto, a gente está acompanhando aqui pelo Expresso do Dia, aqui na Cardeal FM, esse momento que passa aqui o município de Jequié, que abrange também, que traz muitos consumidores aqui dessa microrregião, que é formado por mais de 26 municípios, é o que a gente espera. Esses dados que foram divulgados por nós da imprensa, vocês aí na capital, nós aqui também no interior, falando aí nessa queda na questão da segurança pública, questão da violência na Bahia. A queda na Bahia chegou a 20,3%. Os dados que foram divulgados aí pela Secretaria de Segurança Pública. Aqui em Jequié, a informação que houve a diminuição de 28,6%. Eu já tenho falado aqui no Expresso do Dia essa diminuição em comparação aos anos de 2024 e 2025. Esse ano até o mês de maio, de janeiro a maio, nós tivemos aqui 28 mortes por violência. Teve um feminicídio e 27 mortes, um feminicídio que é violência também. 28 mortes já foram computadas esse ano aqui pela Agência AM de Notícias Limitada. Mas em comparação a 2024 e 2025, é um número bem menor, que, segundo a Secretaria de Segurança Pública, chega a 28,6%. Que continue assim, né, Carla e Matheus? Que continue assim. Direto aqui de Jequié, Ari Moura, para o Expresso do Dia. A gente volta amanhã.
A hora certa são 8 horas e 28 minutos. 8 horas e 28 minutos. Muito obrigado a Ari Moura, que falou aí direto de Jequié, a Terra do Sol. Falou da Praça da Bandeira. Eu me lembro de passear bastante na Praça da Bandeira. Eu me lembro que eu perguntei a meu primo um dia, meu primo, o que, que a gente vai fazer hoje? Ele disse, passear na praça. Aí eu falei, mas é 1950? mas é normal, é um programa tradicional, né, Carla Araújo? Passear na Praça da Bandeira.
E hoje é assim, tomada aí pelo forró, pelo São João, né? O São João de que é muito forte. Muita gente da região vai para lá curtir o São João. E eu imagino que quando a Ari falou que os comerciantes reclamam, eu acho que um palco muito grande acaba
escondendo,
né?
E lógico, o trânsito, né? Que fica pior ali, né? E deve ter toda uma complicação, porque realmente, para quem não conhece, a Praça da Bandeira é uma praça principal ali de Jequié e fica rodeada, né, de vários comércios de toda sorte. Tem loja de roupa, tem farmácia, tem mercadinho, tem tudo, né? É porque é onde, como eu falei aqui, é onde as pessoas
é o centro,
vão.
Né,
é o centro, é onde as pessoas vão se divertir, onde as pessoas vão resolver seus problemas, comprar suas coisas, enfim.
E eu fico ainda impressionado com os 16 graus. É a segunda vez que ele fala e que Jiquinha registrou 16
Talvez
graus.
Talvez não esteja mais tão quente como a gente se lembra, né?
É, as mudanças climáticas mudaram realmente o mundo, né? É onde fazia muito sol, às vezes tem muita chuva. Onde chovia muito, secou.
Mas quando Jiquié for uma cidade fria, aí realmente nós estamos no fim dos tempos. É, são 8h30 na Bahia, 8h30. O Expresso do Dia faz um breve intervalo. Marquinhos Santiago, nós voltamos já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
A hora certa são 8 horas e 33 minutos. 8 horas e 33 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago. O Expresso do Dia está de volta. Lembrando, você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344. Também pode baixar aí no seu celular de graça o app da Rede Acesso de Comunicação, é gratuito para sistemas Android e iOS. Ou, se preferir, em nossa transmissão simultânea pelo YouTube. O perfil é @cardealfm. Ou nas nossas redes sociais, especialmente o Instagram. Siga a gente por lá, é @carlaaraújooficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e @MatheusPastore, Matheus com H e Pastore com I. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques desta manhã.
Expresso do Dia.
Ministério da Saúde suspende vacina da dengue do Butantan após casos graves sob investigação. Avião com ACM Neto, Ângelo Coronel, João Roma e aliados apresenta despressurização, perde altitude e faz manobra de emergência. Ministério Público Federal investiga empresa ligada à família Vorcaro por suspeita de crime ambiental em Arraial da Ajuda. Justiça manda indígenas Pataxó deixarem área em Porto Seguro e tensão cresce no extremo sul da Bahia. Salvador registra em uma semana quase toda a chuva esperada para o mês de junho. Traficante tenta esconder cocaína dentro de bombinha de asma e acaba preso em Feira de Santana. E Ibititá pode ganhar o título oficial de capital do cuscuz da Bahia. Candidato apoiado por Gustavo Petro reconhece derrota e encerra impasse eleitoral na Colômbia. São 8h35, é hora, Marquinhos Santiago, da gente falar do esporte.
Esportes.
A lesão de Neymar mobiliza as atenções da própria equipe, da imprensa, dos torcedores. Este é um dos destaques de Raimundo Rui hoje no Expresso do Dia. Bom dia, Raimundo Rui.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore. O homem tá muito feliz, né? Ele é campeão do Nordeste, tá aí, ha, 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 tô sorrindo à toa. Falar nisso, eu quero falar o seguinte, aquela situação em que o presidente do Vitória, ele foi agredido pelo torcedor do Bahia, né? Na orla, eu acho que foi na orla da Pituba. Ele tomou um copo de cerveja pelas costas de um torcedor do Bahia enquanto caminhava ao lado de parceiros, de amigos, ali na orla marítima da Pituba. Ele já sabe quem é o imbecil, o cara que não tem nada na cabeça, o irresponsável que fez essa ação e vai processar. E tem que processar. Tá? Isso não tem o menor cabimento. Um cara desse tem que pagar multa, ficar preso e ser banido do futebol. Não tem outro caminho. Uma agressão sem nenhum motivo, uma falta de respeito, uma loucura sem precedentes. Cara desse não tem condições de conviver com pessoas de bem no mesmo lugar em que eu e você e outras pessoas estão ali andando. Ok? Então tem que tomar providências, meu caro Fábio Mota. O Fábio já falou que 7 jogadores de Vitória, mais ou menos, deverão ser dispensados. O Bahia não disse quanto, mas já mandou embora o jogador João Paulo, goleiro, e agora está negociando aí com o zagueirão da base, e que foi titular, depois virou reserva, que é o Gabriel Xavier. Essa negociação é feita com o time do Grupo City, só que lá da China. Está tudo certo. A qualquer momento, o Gabriel está indo embora do Bahia depois de 5 anos. Ok? Outro assunto importante é a Copa do Mundo, né? E a Rádio Celso vai estrear o seu programa na quarta-feira, um programa voltado para a Copa. A gente não pode falar Copa do Mundo, não pode falar Mundial, aí tem que ser muito criativo para burlar essas situações que a FIFA colocou para todo mundo que não comprou os seus caríssimos direitos de transmissão, tá bom? Então, quinta-feira, às 16h, México e África do Sul, lá no Estádio Azteca, o estádio que temos grandes lembranças de conquistas brasileiras, né? É uma conquista, especialmente, lá nos anos 70, quando a seleção se tornou tricampeã do mundo, não é? Então, vamos ficar na expectativa desse jogo de abertura, porque o Brasil só estreia no próximo sábado, às 16h. Não. Brasil estreia sábado às 19h. O Neymar não vai estrear. Ontem ficou confirmado que a lesão dele ainda não está totalmente curada, está evoluindo positivamente e ele vai perder o jogo de estreia. Não vai jogar essa partida contra a equipe de Marrocos. Aliás, uma equipe bastante perigosa e que o Brasil tem que ter cuidado. Provavelmente ele estreia na segunda partida contra o Haiti ou na terceira contra uma equipe também que não é fácil, né? A Escócia. Mas mais fácil por quê? Porque fica muito atrás, não deixa o time jogar. Então o Brasil precisa não perder o primeiro jogo, pelo menos empatar. E ir para cima dos dois adversários que são mais fracos. Ok, torcedor? Vamos ficar na expectativa e torcer pelo nosso querido Brasil. Mais informações? Às 18h05, no Excelsior na Bola. Equipe Excelsior de Olho na Bola, comando de Walter Queiroz.
Música.
96.1. De bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as más lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
A hora certa são 8 horas e 42 minutos. Vocês ouviram agora há pouco Raimundo Rui. Muito obrigado a ele pela participação. Ele que está junto a Walter Queiroz a partir das 6 da tarde na Rádio Excélsior da Bahia, 106.7. No programa Excélsior na Bola. Vamos agora, Marquinhos Santiago, ao nosso Giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
O Ministério da Saúde suspendeu temporariamente a aplicação da vacina Butantan-DV, desenvolvida pelo Instituto Butantan para a prevenção da dengue. A medida foi anunciada ontem após o registro de 42 casos com sinais de alerta, entre eles 3 ocorrências classificadas como graves e 2 mortes que ainda estão sendo investigadas para verificar se existe relação com o imunizante. Cerca de 500 mil doses já haviam sido aplicadas no país. Para quem já tomou a vacina, a orientação das autoridades é não entrar em pânico. A suspensão foi adotada por precaução e não significa que foi comprovado algum problema de segurança ou perda de eficácia do imunizante. As pessoas vacinadas nos últimos 21 dias devem ficar atentas a sintomas como dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramentos, febre prolongada, tontura, sonolência excessiva, irritabilidade ou piora do estado geral de saúde. Caso algum desses sinais apareça, a recomendação é procurar atendimento médico imediatamente. A suspensão afeta apenas a vacina do Butantan e não interrompe outras estratégias de vacinação contra a dengue adotadas pelo SUS. O governo federal informou que a paralisação será mantida até a conclusão das análises técnicas e epidemiológicas conduzidas pelos órgãos responsáveis. É bom a gente reforçar, né, que se deve aí a um problema que pode acontecer com qualquer medicamento, né, com qualquer substância, que é, lógico, investigada pela Anvisa, que é supervisionado pelo Ministério da Saúde. Não significa que todas as vacinas têm qualquer problema, é apenas essa vacina do Butantan, a vacina Butantan-DV, desenvolvida pelo Instituto Butantan, que foi identificado aí 42 casos com sinais de alerta. Então, você que toma suas outras vacinas, além da dengue, deve continuar tomando, sim. O Ministério da Saúde apenas interrompeu por uma questão de precaução para reavaliar aí a composição da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan.
É importante mesmo esse esclarecimento, né? Porque hoje já tem uma baixa imunização de vacinas importantes, inclusive de crianças. Então, assim, é uma coisa pontual que está sendo investigada, que ainda nem foi confirmada.
É uma precaução e tem muita fake news. né, com relação a vacinas no geral. E, infelizmente, essa deve ser uma coisa que vai ser explorada em fake news. Então, fique atento a você que recebe mensagem de WhatsApp, você que vai ver no Instagram, no Facebook, no TikTok, pessoas falando teorias da conspiração, coisas mirabolantes. Né? A vacina é segura, a vacina deve ser tomada, a vacina foi o que nos salvou da Covid-19, foi o que salvou, na verdade, o mundo da pandemia de Covid-19. Então, a vacina é essencial no sistema de saúde brasileiro e do mundo, e deve continuar sendo tomada.
Um caso que chamou atenção em todo o país ganhou novos detalhes em Santa Catarina. Um casal que acolheu uma mulher de 37 anos, que se passava por um adolescente de 12 anos, tem idade próxima da própria suspeita. A mulher foi identificada como Fabiana de Jesus da Silva e chegou a morar por 14 meses com a família em Joinville, no norte do estado, após afirmar que havia fugido de uma situação de violência. Segundo as investigações, Fabiana apresentava documentos falsos, usava roupas infantis, chupetas e mamadeiras, além de alegar ser autista para justificar comportamentos considerados incompatíveis com a idade que ela dizia ter. Com isso, conquistou a confiança da família, que passou a tratá-la como filha adotiva. A fraude foi descoberta após inconsistências nos relatos e na documentação apresentada. A polícia confirmou que a mulher tem 37 anos e foi presa em flagrante pelos crimes de falsa identidade e estelionato. Os investigadores agora apuram se houve obtenção de vantagens financeiras ou outros benefícios durante o período em que ela permaneceu na residência da família. O casal afirmou ter acreditado na história apresentada por Fabiana e disse ter agido por solidariedade. A repercussão do caso aumentou após a divulgação de que os responsáveis pelo acolhimento do casal têm idade semelhante à da suspeita, o que reforçou o grau de elaboração da fraude. É muita criatividade uma pessoa fazer uma coisa dessa com a família, com o casal, que acolhe por solidariedade, por misericórdia e compaixão uma pessoa. É realmente uma história de filme.
É exatamente o que eu ia dizer. Parece muito, você já deve ter visto, você que está nos ouvindo. Eu já vi o filme A Órfã. E o filme A Órfã é justamente de uma menina, né? Na verdade, uma mulher que sofre de uma espécie de nanismo. Ela parou de crescer. Ela parou de crescer e tem ali uma fisionomia de uma menina de 10, 12 anos de idade. E essa mulher, ela faz uma série de golpes, né? Rouba famílias e, inclusive, mata pessoas no filme, né? A Órfã, justamente por conta dessa aparência infantil. E chama muita atenção esse caso, porque a mulher de 37 anos, que era o que tinha a menina no filme, conseguiu se passar por uma mulher, por uma criança de 12 anos, e agora está se investigando se o casal sabia disso e adotou, e obteve aí alguma vantagem indevida. Enfim, é uma coisa realmente muito estranha. Se a gente não estivesse falando aqui, eu desconfiaria que fosse mentira, né? Porque como é que uma mulher de 37 anos consegue passar por uma pessoa de 12? Enfim. Quatro pessoas foram presas em São Paulo, suspeitas de participar do roubo de uma carga de 61 bicicletas elétricas, avaliadas em cerca de R$500 mil. A ação aconteceu na zona leste da capital paulista e terminou com a repercussão, com a recuperação de toda a mercadoria poucas horas após o crime. Segundo a polícia, os criminosos invadiram um galpão onde as bicicletas estavam armazenadas, renderam duas pessoas, roubaram celulares das vítimas e utilizaram veículos para transportar a carga. Além das bicicletas, dois automóveis e aparelhos celulares também foram levados durante a ação. A localização da quadrilha foi possível após o rastreamento de um dos celulares roubados. Com as informações obtidas pelos investigadores, equipes policiais chegaram ao imóvel utilizado para descarregar e armazenar os produtos. No local, os suspeitos foram detidos e as 61 bicicletas elétricas vão ser devolvidas ao proprietário.
Agora, outro caso de muita loucura. O turista de 40 anos que mobilizou equipes de resgate após cair em acesso restrito das cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, vai ser multado e poderá ser proibido de retornar ao Parque Nacional do Iguaçu. O homem ultrapassou as barreiras de segurança, acessou a área proibida para pegar um celular que havia caído. O resgate mobilizou bombeiros, socorristas, equipes do parque. O caso ganhou, claro, uma grande repercussão e reforçou o alerta das autoridades sobre os riscos e punições para visitantes que desrespeitam as normas de segurança e unidades de conservação ambiental, parque ou qualquer outro lugar.
O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio foi escolhido pela FIFA para comandar a partida de abertura da Copa do Mundo entre México e África do Sul, marcada para o dia 11 de junho no Estádio Azteca, na cidade do México. A designação coloca o goiano entre os principais nomes da arbitragem mundial e reforça o prestígio conquistado após participações em competições internacionais de alto nível. Aos 44 anos, o Wilton acumula experiências em Copas do Mundo, Copa América, eliminatórias, Libertadores e finais de competições nacionais. No Mundial do Catar, em 2022, ele apitou 4 partidas, incluindo o confronto entre Inglaterra e França. A abertura da Copa acontecerá no histórico Estádio Azteca, que se tornará o primeiro estádio a receber 3 jogos inaugurais de mundiais. O confronto entre México e África do Sul marcará o início da primeira Copa do Mundo com 48 seleções, organizada conjuntamente por México, Estados Unidos e Canadá. A seleção brasileira estreia na competição no dia 13 de junho, nos Estados Unidos, contra a equipe do Marrocos.
Marquinhos, vamos agora a um giro internacional.
Giro Internacional.
O candidato de esquerda Iván Cepeda, apoiado pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, reconheceu oficialmente o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais uma semana após a votação. A decisão encerra as dúvidas levantadas por... informações sobre a apuração e pedido verificações adicionais, mas afirmou que não foram encontradas evidências capazes de comprometer a legitimidade do resultado. Com isso, reconheceu a vantagem obtida pelo adversário Abelardo de La Espriella, que terminou a primeira rodada na liderança. A participação dos eleitores ficou próxima de 58%.
A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segue próxima do menor nível já registrado em sua trajetória política. Pesquisa da Reuters Ipsos, divulgada ontem, mostra que 35% dos americanos aprovam o desempenho do republicano na Casa Branca, índice praticamente estável em relação ao levantamento anterior e muito próximo do recorde negativo de 34% registrado neste mandato. O destaque está diretamente ligado ao aumento do custo de vida e aos impactos da guerra envolvendo Estados Unidos e Irã. Na área econômica, o cenário é ainda mais delicado para o governo. Apenas 22% dos americanos aprovam a forma como Trump conduz questões relacionadas ao custo de vida das famílias, enquanto 70% desaprovam sua atuação nesse tema. O resultado é inferior ao desempenho registrado pelo ex-presidente Joe Biden nesse mesmo indicador ao deixar o cargo.
Uma cidade no Japão suspendeu as aulas em todas as suas 94 escolas de ensino fundamental e médio após uma série de avistamentos de um urso em área urbana. O município, que tem cerca de 510 mil habitantes e fica aproximadamente a 100 quilômetros no norte de Tóquio, decidiu interromper as atividades presenciais por segurança. O primeiro registro aconteceu no sábado em uma área residencial próxima a um parque. Desde então, o animal...